Obrigada. Obrigada, senador Magno Malta. E Vossa Excelência traz um tema que eu sempre que falo sobre isso, tenho lembrado. Vossa Excelência citou o exemplo do sistema penitenciário italiano, que é um regime democrático, europeu, de grandes tradições na história do mundo, e um exemplo importante de como é o sistema em relação ao preso, ao apenado. Ele cumpre a pena e ele tem condições e trabalha. E o trabalho dele é remunerado, mas é o trabalho dele. Então, ele tem, sim, a condição da ressocialização. E eu vou lhe dar um outro exemplo, senador. Vou lhe dar o exemplo de um país que não é democrático, que é Cuba. Eu fiquei 2 dias visitando uma prisão em Havana. Isso em 85, passados vários anos aí, com então o ministro da Justiça, Paulo Brossard, e o secretário nacional de Política Penitenciária, que ele se interessou em visitar o presídio, e eu me interessei também. É claro que não fomos falar com os presos políticos, que esses eram, não podíamos ter contato, mas eram com os presos comuns. Numa prisão, senador, em que eu entrei na prisão, talvez seja mais ou menos aquele pavilhão destinado aos turistas ou às visitas, eu lembrei do meu internato no Colégio Rainha da Paz, em Lagoa Vermelha. As caminhas de branquinhas, de um lençolzinho branco, todas arrumadas, uma penitenciária masculina, todas arrumadas, as escovas de dente em cima do criado mudo, ali na minha terra, lá no Rio Grande, chama bidê, é uma palavra, o criado mudo lá é bidê, e os presídios com um regime disciplinar pelas autoridades militares de Cuba. A participação do trabalho dos presos cubanos, o trabalho deles, responde por 82%, à época, do custo da penitenciária. O trabalho deles pagava a estada deles na prisão. E recebiam o dinheiro que recebiam era distribuído para a família e para ele. Pouco, porém, uma remuneração. Então, divididos por habilidades. Mecânico, trabalhava numa oficina mecânica, marceneiro numa marcenaria, e quem entendia de agricultura ia plantar uma horta para manutenção do presídio. Um dia eu falei sobre isso no plenário e alguém disse que eu estava elogiando o regime cubano. Não, eu estava destacando um modelo exemplar de sistema penitenciário prisional. Só isso. Assim como a Vossa Excelência levantou o exemplo exemplar, o exemplo muito bom da Itália. Evidente que não vou dizer que o exemplo melhor é os Estados Unidos, com a bola de lá nas prisões de Guantánamo, com uma bola de ferro no tornozelo do bandido. Não necessita isso. Mas, veja, nós temos, sim, formas de tratamento. Agora, o apenado fica dentro de uma cadeia, sem nada a fazer, senador, sem praticar um MMA para, digamos, desaguar todas as suas iras, as suas neuroses ali, o esporte, o trabalho, tudo isso precisa. E criou-se até uma possibilidade de recuperação quem tivesse aderido a uma igreja e lá praticasse e fizesse dentro da penitenciária um trabalho religioso. Ou a leitura de livros para redução de pena, mas nada como o trabalho para recuperar adequadamente um ser humano. E aí, eu concordo com Vossa Excelência, a redução da maioridade penal, a mudança do Estatuto da Criança e Adolescente em relação ao crime hediondo, não importa a idade. Hoje, eu até me surpreendi, queria cumprimentar o jornalista Cláudio Humberto, porque estava ouvindo na Rádio Bandeirantes, na Band News aqui de Brasília, e ele falou isso, essa questão da maioridade deve ser cometer o crime, especialmente se for um crime hediondo, não tem que ter idade, porque a pessoa sabia o que estava fazendo quando matou. Então, não tem. Aí, agora, a Vossa Excelência vem nessa questão. A questão é o tipo do crime cometido.
O crime não trata com faixa etária. Tem 14 anos, teve a capacidade de queimar o Tim Lopes no pneu e esse vira o gerente. Quem manda é esse. Então, tem lá 50, 60, com idade de 40, 80, tudo mandando, esse manda no bairro, manda fechar o comércio, determina luto, com 14 anos de idade, com 13. Ora, se o crime não trata com faixa etária, por que, é que nós é que temos que tratar? Se um menino com 13 anos de idade é o dono da boca e manda na área da escola dele, manda fechar a escola, abrir a escola, manda avisar a diretora que não vai ter aula com 13 anos, andando de moto com a escopeta nas costas, e nós é que vamos tratar. E um homem desse depois, quando é preso, tem que botar uma tarja no rosto dele, porque ele não pode ser visto. Olha que coisa absurda. É. Então, vê, se não trata, por que, é que nós vamos tratar? Porque o próprio crime já entendeu, o próprio crime já entendeu que hoje nós avançamos tanto que na minha época, com 13 anos, eu era menino. Hoje. Mas hoje não é menino mais. Você pega um menino de 8 anos de idade, de 7, de 6, ele toma o celular da mão do pai, ele faz desmoraliza tudo. O computador. O pai não sabe nem mexer naquilo, sabe? Ele descobre coisa que a gente nem imagina que tinha ali dentro.
É verdade.
Aí vai me dizer, ora, quem pega numa arma para matar sabe exatamente o que está fazendo.
É, senador Magno Malta, eu, inclusive, como estava dizendo, que o Brasil é o único país do mundo que tem...
Tim Lopes é seu colega.
Exato, Tim Lopes, sim, uma vítima... fatal, porque exatamente tratava de informar a sociedade sobre o que acontecia naquelas regiões do Rio de Janeiro. Mas o que eu queria dizer é que o Brasil é o único país que dá o privilégio, eu diria, um tratamento para o apenado, que cometeu um crime e por isso está preso, de poder sair da cadeia 3 vezes por ano, em 3 datas, Dia das Mães, Natal, é o famoso saidão. E esse preso, em geral... há um retrabalho, porque a polícia que devia estar cuidando da segurança vai ter que estar buscando esse criminoso que não retorna à cadeia. Ele não retorna. Os índices de não retorno à penitenciária são elevadíssimos, mais de 70%. Então, há um gasto adicional para recuperar, trazer de volta para a cadeia. Ora, quando devia estar cuidando... da segurança. Então,
eu fiz esse
projeto, senador. Meu projeto não tira esse benefício de sair, mas limita, em vez de 4, uma saída por ano, uma saída apenas, mas na condição de que ele seja réu primário e não seja reincidente, não tenha cometido o crime. Porque ele que foge, ele vai ter depois, novamente, o direito de sair novamente. Agora, nesse projeto, já aprovado, o senador Pedro Taques, agora governador do Mato Grosso, foi relator na Comissão de Constituição e Justiça e aprovou. E houve um debate em Osasco, lá em São Paulo, e 90% das pessoas que participaram do programa na rádio foram favoráveis a isso. Tá? Apenas alguns poucos não concordaram, porque achavam que a saída dele permitia a ressocialização. Ora, se ele sai dali sem um tostão no bolso, o que, que ele vai fazer para ter o dinheiro? Assaltar o primeiro que ele enxerga. E é isso, a reincidência do crime deste... Lá nós temos no Rio Grande do Sul vários casos, no Brasil inteiro vários casos. Então, simplesmente não está tirando, mas está criando as condições. Com muito prazer, eu concedo a parte do senador Flecha Ribeiro.
Primeiro, senadora Ana Amélia, quero parabenizá-la pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde de hoje. Essa questão... do sistema penitenciário brasileiro, tinha muito tempo, já deveria ter tido, por parte do governo federal, uma atenção e uma ação no sentido de poder reverter o quadro que está aí. A violência no Brasil hoje, em todos os estados, não há um estado que possa servir de exemplo para a nação. O próprio Rio de Janeiro... com as unidades pacificadoras, que já agora estão retornando ao que era antes, e o governo está se achando incapaz de mantê-las. Então, era um exemplo que estava dando certo e que, de uma hora para outra, voltou a ter a prática de violência nessas áreas já instaladas as unidades pacificadoras. É preciso, Vossa Excelência tem toda a razão, eu acho que o projeto que Vossa Excelência propõe, de que ao invés de 4 saídas para o apenado, que tenha uma, e se ele não retornar, não tenha mais nenhuma. Não tenha mais nenhuma. Agora, é preciso que haja realmente esse controle. Eu acredito que essa questão do sistema penitenciário tem que ser uma ação tripartite. União, estados e municípios. Os três entes federados que possam agir em conjunto. Em conjunto. Não adianta você ter verbas para o sistema penitenciário que não são liberadas. Que, como Vossa Excelência colocou aí, 2 bilhões de reais para o superávit primário. Tudo é superávit primário. Não, não se pensa em outra coisa. Agora, os estudantes, o universitário estava fazendo a sua faculdade pelo programa FIES. De financiamento do FIES, foi cortado em 50%. O que é que vai acontecer com esses 50% que foram cortados? Vão deixar de estudar. Vão deixar de estudar. E a marca do governo é Brasil Pátria Educadora. Então, tem que educar e não dizer que vai educar. Então, é preciso, eu acho, que o momento tem que ser agora. Talvez o Senado, o Congresso, possa ser o mentor da ação, no sentido de juntar os 300 para que possam agir. Obrigação é do Estado. O recurso deveria ser transferido pela União, que não o é. E o município é onde acontece o crime. É lá onde as pessoas nascem, vivem e morrem. Então, é preciso pensar. Não dá mais para continuar como está. É preciso que haja uma ação para encontrar um caminho. Exemplos tem muitos no mundo todo que a gente pode não copiar, mas adaptá-lo para aquilo que seja a realidade do nosso país. Fazer um sistema penitenciário, como foi dito aqui, que o apenado tenha condições de trabalhar, produzir para o seu sustento e da sua família, e não receber um dinheiro e ficar preso. Às vezes, ele pode até pensar, pô, se eu não fosse tão horroroso como é, o cara podia raciocinar, eu vou ser preso, eu vou ter alimentação garantida, um recurso que me parece na ordem de 900 reais, eu transfiro para a minha família. Se eu for trabalhar lá fora, eu vou ganhar um salário mínimo, vou ganhar menos do que isso, ainda vou ter que trabalhar. Essas distorções é que levam à situação, que levaram o Brasil a essa situação lamentável que se encontra. Parabéns e votarei e trabalharei para o seu projeto ser aprovado rapidamente.
Eu tenho, além desse projeto de limitar apenas a uma saída por ano, senador Flessa Ribeiro, eu também sou autora do PLS 25 de 2014, que proíbe o contingenciamento do recurso para o fundo penitenciário para ser aplicado, de fato, esse dinheiro. E essa é a situação. E hoje, a falência é tão grande que quem manda na cadeia são os criminosos, eles é que administram a cadeia. Os novos sistemas de crime, como o sequestro relâmpago, como o ordenamento, é de dentro da cadeia, com celulares, com todo o arsenal tecnológico, e não há. E quando houve até uma introdução do RDD, Regime Diferenciado Disciplinar, foi um Deus nos acuda, porque o Comando Vermelho e outros comandos de criminosos que determinavam a liderança desses processos acabaram criando, até um helicóptero desceu dentro de uma penitenciária em São Paulo, ficou famoso esse sistema e esse fato. Então, eu queria dizer que, no caso do Orçamento Federal, o Fundo Penitenciário Nacional tem sido alvo de contingenciamento no orçamento. Isso prejudica os repasses das verbas que os estados possam construir ou reformar estabelecimentos penais. Nos últimos 13 anos, dos 4,5 bilhões autorizados no orçamento da União, pouco mais de 1 bilhão foi desembolsado. É inaceitável que os recursos de um fundo tão lucrativo quanto o do FUNPEM, com mais da metade das receitas, 63,68%, formadas por loterias, sorteios de números de apostas, não sejam disponibilizados para áreas tão importantes como é a segurança pública. Então, eu queria exatamente reforçar a convicção sobre esse tema. E a questão da maioridade penal, existem, senador José Medeiros, eu estou finalizando, fui muito bem, digamos, auxiliada em dois brilhantes apartes aqui do senador Magno Malta e do senador Flecha Ribeiro, dizer que no nosso sistema prisional, por políticas equivocadas e falta de uma boa administração do recurso público para a área de segurança, não pode ser usada como desculpa e bode expiatório para retroceder sobre esse tema que nós precisamos cada vez mais insistir. Neste domingo, aliás, o jornal Folha de São Paulo mostrou claramente que não há dados oficiais confiáveis sobre a participação de jovens em crimes. Isso mostra o completo descaso de muitas autoridades em relação a este tema, violência e insegurança. Sem dados claros e sem políticas bem definidas, a banalização da violência inevitavelmente aumenta e, com ela, os crimes e a impunidade. Aí reside o grande problema, tanto de menores quanto de maiores infratores. Os crimes por menores são muitos, ao contrário do afirmado pelo governo federal, com base num debate do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de que os menores cometem apenas 0,5% dos homicídios no Brasil. Por causa da ausência dos dados nacionais sobre este relevante tema, a própria Folha de São Paulo foi obrigada a solicitar a todos os estados números sobre a violência cometida por menores. Com metodologias variadas, apenas 8 estados e o Distrito Federal divulgaram as informações referentes ao ano passado. E olha só, em 7 dos estados consultados, a participação de menores em crimes foi igual ou superior a 10%. 10%, quando o governo fala que, no geral, é 0,1%. 10%. No Ceará, a participação chegou a 31%. No Ceará. No Mato Grosso, no seu estado, o percentual foi menor, 4%. São Paulo e Rio de Janeiro, cidades que costumam ter elevado índice de violência por suas dimensões, não forneceram dados ao jornal Folha de São Paulo. Para reforçar quão preocupante é a situação da violência no país, basta conversar com as pessoas na rua, com qualquer amigo que a gente tem que já sofreu um assalto. Todos os dias a violência e a falta de segurança fazem parte não apenas das manchetes dos jornais, mas também da rotina das pessoas, independentemente de classe social. Há 2 semanas, por exemplo, a adolescente Daniele, NF, de 17 anos, uma das 4 garotas estupradas e espancadas por 4 adolescentes e um adulto, morreu no hospital de urgência de Teresina, no Piauí. Depois de estuprada, essa jovem foi arremessada de um morro de uma altura de 7 metros. Daniele sofreu lesões no tórax, chegou a ser submetida a uma cirurgia de reconstituição da face, mas não resistiu às complicações. Detalhe importante, todos os menores que participaram desse crime cruel e covarde já tinham passagem pela polícia. No meu estado do Rio Grande do Sul, pelo menos 19 adolescentes fizeram uma monitora da Fundação de Atendimento Socioeducativo FASE, refém entre 22 horas de domingo a 1 hora da manhã de hoje, em Porto Alegre. O caso aconteceu no pavilhão superior do complexo da FASE da Vila Cruzeiro. FASE é como se chama lá, senador Magno Malta, no Rio Grande do Sul. O local é destinado para os internos com mais de 18 anos e que foram internados antes de completarem a maioridade penal. Os adolescentes estavam armados de estoques e paus e exigiam a transferência de um interno para o presídio central. 4 funcionários da FASE ficaram feridos e foram encaminhados do hospital de pronto-socorro ao hospital pronto-socorro. Casos como esse são recorrentes em qualquer cidade do Brasil. Até municípios de médio porte são hoje vítimas das ameaças trazidas pela insegurança e pela violência. Recebi recentemente a mensagem de um pai aflito, vítima da criminalidade. Eduardo Rodrigues perdeu o único filho, Diego Machado Rodrigues, morto por 3 criminosos sem a mínima chance de defesa. Revoltado, o pai pede socorro para que as leis sejam aplicadas com o devido rigor. São famílias massacradas e humilhadas pela violência e pela banalização dos crimes por causa da crescente violência protagonizada não só por menores infratores, mas também por adultos. E queria dizer também, em relação a isso, a sociedade está tão cansada e já não sabe aonde bater, que em Novo Hamburgo nasceu um projeto de acabar, senador, veja só, é o desespero da sociedade, com o semiaberto. Com o semiaberto. Qual é o motivo? Porque também esses que são beneficiados pelo semiaberto acabam, ao sair da prisão, nos dias que saem, cometendo crimes. Então, as pessoas estão querendo até acabar com o semiaberto. Não chego a esse ponto, mas é preciso um controle muito maior do funcionamento desses presídios, para que a sociedade não fique refém, tendo que ficar presa, cercada por grades, por alarmes, por cercas, por tudo, ela dentro de casa, e a cidade entregue para a marginalidade. Esse é o grito que a sociedade está fazendo. Como fazer? Temos que encontrar uma saída, sob pena de aumentar o nosso descrédito por essa sociedade que clama por uma solução. Muito obrigada, senhor presidente, e obrigado aos senadores pelos apartes.